Salve, salve, pessoa ativa! Como você tá vendo aqui na minha esquerda ou à direita, não sei a referência. Hoje eu estou com a nutricionista Ana Paula Bedin, que a gente vai falar sobre alimentação para melhorar sua performance aí, como eu já dei na introdução. O papo vai ser muito legal e agora eu vou dar boas-vindas para a convidada. Boas-vindas, Ana!
Oi, Kaique, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui.
Perfeito, obrigado você por ter aceitado estar aqui, porque como eu falei para Sabrina, que você é a mãe dela, né, como pegou referência, o podcast só é feito com vocês, né, porque eu não sou nutricionista, eu não sou atleta, eu não sou nada.
Não, você que está juntando todo esse povo para ajudar aí a dar mais voz para o nosso CrossFit, né?
Perfeito. Então, antes de entrar já na alimentação para performance, eu quero saber de onde veio a Ana também? A Ana já gostava de comer maçã ao invés de comer a maçã do parque de tanto doce, porque veio a nutrição na sua vida.
Kaique, na verdade, a minha alimentação sempre foi horrível, né? Eu fui obesa na minha adolescência e eu era a rainha da Coca-Cola e não era fast food, porque na década de 80 não tinha, né? Mas eu cresci num ambiente de alimentação bem inadequado, né? A nutrição entrou na minha vida, eu já tinha quase 30 anos, porque eu tava assim, cheguei aos 29 anos e falei assim: meu Deus, eu não posso continuar sendo advogada, né? Porque minha primeira faculdade foi direito. Falei: eu vou morrer aos 40 infeliz, não dá. O que eu vou fazer da vida? E aí foi estudar nutrição, porque como eu sofri com obesidade muitos anos, eu lia sobre nutrição e dieta a vida inteira. E eu achava que eu super entendia de nutrição e dieta, né? Mas na verdade eu entendia de restrição e efeitos de sanfona, né? Que era isso. E aí entrei na faculdade de nutrição com 29 anos e me apaixonei, né? Me apaixonei pela área e não me vejo fazendo outra coisa.
Sim, e tem muita gente até hoje realmente que não procura nutricionista, até que acha que pelo vídeo no YouTube, que tem muita informação, claro, mas Instagram da vida, receita para o seu pré-treino, não precisa de um nutricionista.
É, hoje a gente está ao contrário, né? Quando eu era adolescente, a gente tinha falta de informação. Hoje a gente tem excesso de informação e o que está faltando é o filtro, né? Porque a gente olha tudo isso que tem na internet e fica sem que uma hora o glutamato, na outra inflama, daí o ovo dá um colesterol alto, aí faz low carb, aí não faz low carb. Quer dizer, no que eu acredito, né? Hoje o grande problema é esse.
Sim. E daí acaba. É muito overwhelming que a gente. Pô, onde é que eu começo? O que é que eu faço? E o ideal é procurar uma nutricionista ou ouvir esse episódio aqui primeiro, que vai entender. Pra
Sim.
depois marcar aí com a Ana. E já no começo também da nutrição, quando você já largou o direito e ok, faculdade? Ou ainda tava fazendo meio termo ali?
Não, eu durante a faculdade de nutrição eu ainda fiquei com advogando, mas não em tribunal. Eu pegava só processo de cartório, contratos, né? E aí terminei a faculdade de nutrição, eu fiz ela em 2 anos, porque eu consegui puxar muita matéria, né? Uma faculdade de 4 anos. E saindo da faculdade já montei minha clínica, né? Montei uma clínica aqui em Florianópolis, com nutrição, fisioterapia, e aí abandonei totalmente o direito e fui embora.
Montou ali o quartel-general, né, da Ana. Eu
Sim.
também, eu já fui aí, né, como a galera não sabe, e é bem organizadinho, é legal demais, assim, e tem muita inteligência em vocês ali, que dá para trazer pra gente. E dentro do direito, você já fazia suas marmitas, ou foi só depois?
Nada. Eu lanchava coxinha, daí depois fazia jejum. Bebia muito, né? Eu era fã de uma cervejinha, de uma bebida alcoólica, né? Eu tenho uma foto que eu uso sempre no meu Instagram ali para mostrar pro pessoal: ó, essa é a Ana antes da nutrição, antes do CrossFit, que é 3 horas da tarde. Eu tô na praia, né? Bem acima do peso, segurando um copo de caipirinha de morango, assim, tocando uma ideia, né? Nunca que você vai me ver hoje bebendo às 3 horas da tarde na praia, né? Mas eu alternava muito entre restrição excessiva, né? Que aí que não posso comer nada, não vou comer nada, porque eu tô de dieta. E o largado, assim, não estou comendo de tudo, azar, depois eu vejo o que eu faço, né? Então, ao longo da minha vida, eu já emagreci mais de 70 quilos, assim, entre indas e vindas, sabe? Eu só estabilizei no meu peso depois que eu virei nutricionista mesmo, que daí eu comecei a entender o que que era nutrição.
E que infelizmente hoje em dia ainda tem muita gente que faz isso, né, por falta de informação mesmo, não querer restrição, ah, não vou comer hoje, não vou comer 3 dias, aí depois volta
Sim.
tudo. Tum.
Que é, né, o contrário da restrição é a compulsão, né? Um vai jogar pro outro sempre.
Sim. E dentro da faculdade, então, você também já focava a nutrição esportiva? Ou foi outros. Procurou outras questões, assim?
Eu sempre gostei muito de entender o metabolismo, né? Então, meu foco sempre foi estudar bioquímica, metabolismo, fisiologia. Minhas pós-graduações são nessa área, né, de bioquímica. Porque eu penso assim, se eu entender a via metabólica, eu consigo agir de qualquer forma ali, né? Fico presa, em uns prontos, né? E aí, a nutrição esportiva, ela veio em consequência disso. Por quê? Entendendo as vias metabólicas, eu vi que a dieta, a nutrição, ela é insuficiente. Ela precisa da atividade física. Se você quer ter um metabolismo que funciona bem, otimizado, não só pensando em magreza, mas pensando em performance, pensando em saúde e qualidade de vida, a nutrição depende do exercício físico e o exercício físico depende da nutrição. E aí, como eu não consigo enxergar, né, a saúde, a qualidade de vida e a estética sem a soma dos dois, eu fui obrigada a estudar nutrição esportiva, né? E aí acabei encontrando CrossFit, me apaixonando e um levou ao outro, assim.
Sim, que o alimento é o combustível para o corpo, né? E o corpo sem combustível não dá ruim. E a gasolina aditivada pode também dificultar no futuro, né? Então tem que ter esse
É, eu
equilíbrio.
digo que é, você não abastece o teu carro com gasolina adulterada, né? Você quer abastecer o teu corpo, poxa, né? A gente cuida melhor do carro que do corpo.
Você vê, né? E até tem gente que acha fazer dieta é caro. Rapaz, eu fiz, e até hoje eu consigo, eu mantenho sim minha alimentação, e você tendo, claro, o conselho da nutricionista, você vê que não é tão caro, porque quer queira, quer não, você pode largar aquela cervejinha do final de semana. Não é largar de cara, eu imagino, né? Porque tem a
Sim.
coisa ali. Mas não é caro, desde que você saiba organizar muito bem o plano, né, que você vai estar tendo.
É questão de prioridades, assim, né? É da gente escolher o que a gente quer, né? E claro que hoje a gente sabe que o custo de vida tá alto, né? Mas ainda assim a gente continua fazendo escolhas. Então a pessoa reclama às vezes: ah, o frango tá caro, o ovo tá caro, os vegetais estão caros, mas no sábado ela tá lá comendo um hamburgão com cerveja, né? Então se você tem esse potencial de ter a escolha, por que não priorizar a saúde, né?
Sim. E dentro da priorização, eu gosto muito de filme de herói, né? De superpoderes, também de Harry Potter, como a gente já comentou aqui
Tamo
antes.
junto.
Animais
Eu sou uma
Fantásticos.
nerd disfarçada. Adoro.
Me diz aí, existe o alimento do Wingard Leviosa? Existe o alimento do Avada Kedavra? Existem os alimentos superpoderosos?
Então, existem alimentos que têm muitos benefícios para nossa saúde, né? A gente está falando de frutas, de vegetais, de alguns temperos, né? Mas a grande, grande, grande verdade é que não adianta um alimento superpoderoso. Né? E o resto do teu contexto alimentar está ruim. Em nutrição, o contexto é rei, né? Então, se você tem um padrão alimentar saudável, recheado desses alimentos, então você come lá suas frutinhas, come lá seus vegetais, come lá tua proteína, né? E aí, de vez em quando, você come um alimento do Avada Kedavra, né? Você come lá, sei lá, um fast food, um hamburgão, toma tua cerveja, mas o teu contexto é saudável. Você não vai ter prejuízo nenhum, nem de saúde, nem de estética, nem de performance. É que a gente às vezes é muito 8 ou 80, né? A gente acha que para fazer dieta, ou eu tô 100% no franguinho com salada e cúrcuma, né? E o shotzinho de água e limão, ou eu não consigo manter aquilo, e aí também que se dane a nutrição, eu vou viver de fast food e miojão, né? E na verdade tinha que ser um equilíbrio entre isso, né? Que é o que eu sempre bato lá, falo, gente, é um equilíbrio desequilibrado. Você precisa nutrir o teu corpo 80, 85% das vezes e 15% você mata a vontade de comer a gordice. Se você conseguir manter esse equilíbrio, pô, fechou.
Sim. E dentro desse equilíbrio a gente encontra ali os micronutrientes, né? Que eu também vi no seu YouTube.
Isso.
A importância dele na dieta, de conseguir controlar. Você vê assim.
O nosso corpo, né? Então, dentro dessas escolhas que a gente pensa, pensando assim em nutrir o corpo, em dar o suporte que o corpo precisa, eu preciso levar em conta duas coisas: os macronutrientes, que hoje em dia está todo mundo falando, né?
Sim.
Então, eu preciso comer carboidrato, proteína e gordura, que são os macros, mas eu não posso esquecer dos micros. E pouca gente fala dos micronutrientes, né? O que que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. Então, vitaminas do complexo B, vitamina A, D, E, né? Zinco, magnésio, selênio. Esses micronutrientes, eles são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Você não pisca sem eles, você não queima gordura sem eles, você não recupera a tua musculatura sem eles. Por isso que eu digo assim que é um equilíbrio desequilibrado, porque quando você está comendo 85% das vezes pensando em nutrir o seu corpo, você é obrigado a ingerindo nutrientes. Você está ingerindo vitamina para o teu corpo funcionar, se recuperar de um treino, né? Você está ingerindo minerais, você está ingerindo fibras antioxidantes, e aí você consegue saúde, qualidade de vida, manter peso, melhorar a performance. Sem os micros, é muito difícil que você alcance isso.
Sim. E é isso, né? Não existe também casa bem construída se não tiver o cimento, né?
Na verdade, não adianta querer colocar o teto, né? O lustre sem fazer outra
É.
base, né?
Ou os parafusos que podem ser os micronutrientes para conseguir sustentar aquela
Mas
mesa.
é exatamente isso. Você não processa um carboidrato dentro do teu corpo se você não tiver lá cromo, se você não tiver magnésio, se você não tiver complexo B, entendeu?
Entendi. E diante desses do complexo B, complexo A, eu sei que existem muitas cores também. O que é que essas cores nos entregam? Até do prato equilibrado, do verde, o laranja, o vermelho.
Nutricionista adora, né? Faz um prato colorido, para de comer esse prato amarelo, né? Que é arroz, frango, batata, né? A Sabrina hoje ela come super bem, né? Porque ela entendeu a importância disso para performance. Mas ela era a rainha do prato amarelo. Daí ela se servia e falava: "Sai, esse prato amarelo aí, que só tem batata, arroz e frango, né?" Daí ela: "Ai, me deixa", né? Mas foi aprendendo, né? A inserir. Por quê? A natureza de boba não tem nada, né? Cada cor desses vegetais, dessas frutas, elas trazem um perfil de nutrientes diferentes. Não só vitaminas e minerais, mas fitoquímicos e antioxidantes. Então, o alimento roxo, por exemplo, ele é rico em resveratrol, que previne o envelhecimento, melhora a recuperação muscular, né? Então, a gente fala lá pro crossfiteiro: vai comer um açaí, vai comer uva de casca
Uma
roxa, vai comer uma
beterraba também.
beterraba, exato, uma berinjela com casca, por quê? Um repolho roxo, por quê? Tem resveratrol, vai melhorar a tua recuperação, né? Vai melhorar a tua produção de energia para o treino. A gente pega os alimentos verde escuros, são ricos em magnésio, né? Em própria clorofila. Então, cada alimento, cada cor tem um perfil de nutrientes. Só que se eu falar para ti assim: ó, Kaique, decora aí que o roxo é resveratrol, decora aí que o vermelho é antocianina, você não vai decorar. E não
Sim.
tem porquê. Não tem porquê. Às vezes até a gente, nutricionista, tem que ir lá dar uma pesquisada, né? Aí, então, a regra é o quê? Bota a cor no prato. Bota três cores diferentes aí no teu prato de almoço, né? Um verde, um roxo, um vermelho. Amanhã, um laranja, um roxo e um verde. Por quê? Porque aí você está garantindo perfis diferentes de micronutrientes e fitoquímicos. Saúde, né?
Sim, total. O equilíbrio, né? Que daí já entra no plano alimentar equilibrado, 85-15. Como é que uma pessoa mantém e consegue realmente criar o padrão na vida dela de hoje eu vou comer isso, mas também não vou enjoar, não quero, vou só comer ovo, por exemplo, que até eu que sou vegetariano hoje em dia, eu já enjoei de ovo, mas depois eu volto. Mas, claro, entendendo como eu
Sim.
posso manter e ter o resgate desses micronutrientes, dos macros, como ele é constituído, esse quadro de cores aí.
Eu enxergo a nutrição, né? Tem 10 anos que eu atendo em clínica. Eu já fui aquela nutricionista que proibia glúten, que proibia leite, que não queria que o paciente tivesse refeição livre, sabe? Ah, você comeu um brigadeiro? Vai comer um brigadeiro de biomassa. Tipo, oi? Nem um brigadeiro, né? Por favor. E aí eu já fui esse tipo de profissional, tá? Lá no começo da carreira. Mas eu comecei a perceber que os pacientes que tinham resultado eram aqueles que conseguiam ter esse equilíbrio, né? Inclusive, eu só passei a ter resultado quando eu consegui encaixar na minha vida também esses alimentos mais afetivos. Eu quero comer um brigadeiro, vou comer um brigadeiro, né? Não vou comer um negócio de biomassa. Eu quero comer um macarrão, vou comer um macarrão, não vou comer um macarrão de abobrinha, entende? E aí, ao longo dos anos, eu fui percebendo o quê? Que o sucesso, né, que o equilíbrio, essa dieta equilibrada, ela tem que contemplar sim os micronutrientes, os macronutrientes. Então eu preciso dar para o meu corpo o que ele precisa, senão ele não funciona. Mas ela tem que ter um espaço aonde você consiga matar algumas vontades, pô, porque o comer também é emocional. Eu como para comemorar, né? A gente come para vai rever os amigos, fazer um happy hour, comemorar uma promoção, um nascimento, um casamento, enfim, tudo tem comida envolvida. Então, se eu não levar isso em conta, eu nunca consigo alcançar o equilíbrio na dieta, e é impossível manter a dieta. Então, hoje eu enxergo a nutrição como, né? Eu trabalho essa regrinha do 85-15. O que que é? 85% das suas escolhas tem que ser para nutrir o corpo, porque senão você não funciona, você vai sucumbir ao estresse, você vai ganhar peso, você vai treinar mal. Se você fizer bem bonitinho esses 85%, você comer lá suas frutas, seus vegetais, sua proteína, né? Seus macros, seus micros, você tem essa flexibilidade nesses 15% para você comer afetivamente. Então, você comer o brigadeiro quando a tua vontade é de brigadeiro, entendeu? E não comer a biomassa de banana verde, né? E aí, para mim, hoje, eu enxergo a nutrição assim. O equilíbrio para mim está nisso. O problema é você querer só comer afetivamente, e aí o seu corpo vai pifar, né? Ou você querer fazer 100% saudável. Isso é sustentável para você a longo prazo? Você vai conseguir não ter nenhum momento de comer afetivo o resto da sua vida? Se a resposta for não, então você precisa realmente achar essa flexibilidade ali na dieta,
Sim,
entendeu?
total. Pode até fazer um paralelo para as paixões platônicas. Se você ficar só na paixão platônica, você só vai ficar triste. Então, tem a responsabilidade afetiva, né,
Verdade.
um pouquinho na sua vida.
Precisa descer um pouco, né? É uma realidade. Verdade.
Até para isso que talvez não está na pauta, mas os suplementos, quando é que eles entram, mano? Até para um atleta mesmo entender. Eu sei que muita gente vive de creatina e toda hora creatina, 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 que é importante para manter mesmo. É um exercício muito forte, CrossFit, né? Exige muito do corpo.
Sim.
Mas como é que você aí também, um atleta chega, como é que você insere esses suplementos na dieta dele?
Então, no cross, principalmente, né, o pessoal tem essa ideia, ah, eu tomo creatina, eu tomo BCAA, me diga um pré-treino para eu render mais, né? Como é que eu ganho mais força? E a verdade é que o suplemento, ele vem suplementar, ele vem complementar uma base bem feita. Eu posso te dar uma dose altíssima de cafeína de pré-treino, que é um pré-treino que a gente sabe que tem bons resultados no treino, e ainda assim você não performa bem. Por quê? Porque a tua base não tá boa. Então, quando a gente fala em ajuste de dieta para o CrossFit, a primeira coisa que a gente tem que pensar é olhar a base dessa alimentação. Ele está com calorias adequadas? Ele está comendo carboidrato de forma adequada? Porque a gente teve nos últimos anos essa onda da low carb, e uma low carb de internet que é assustadora para a gente que é nutricionista, né? Que corta o carboidrato, que zera o carboidrato e toca a gordura saturada lá em cima, né? E aí tem muita gente no CrossFit que segue low carb. Só que low carb, baixo carbo e performance são opostos, eles não
Sim.
combinam. Nessa século, aí décadas de nutrição provando que o consumo de carboidrato impacta na performance. Então, quando a gente vai falar do ajuste da dieta, calorias, tá ajustado? Ótimo. Carboidrato, tá ajustado? Ótimo. Beleza. Sono, tá tudo bem? Tá dormindo bem? Tá recuperando bem? Como é que tá? Tá tudo certo? Beleza. Agora a gente vai te suplementar. Entendeu?
Entendo.
Ele entra ali. Porque é aquilo que a gente falou, a gente vai construindo piso, contrapiso, a parede da casa, e daí lá no final a gente bota o lustre, que é o suplemento, né?
Os
Porque senão
quadros,
você
é.
pode estar com. Por que que tem gente que toma creatina, pré-treino, beta-alanina, né? Faz tudo e treina mais ou menos, né? Por quê? Porque provavelmente a base não está ajustada.
Sim.
Tá? Então eu trabalho bastante com o público do cross, atleta e praticantes. E os atletas, eles até entendem isso, essa questão da alimentação, né? Eles comem mesmo. Agora, o praticante, e a gente que pratica cross, a gente quer ter performance, né? A
É.
gente não é atleta, mas quer treinar como atleta.
Quer ser o RX
É
do boxe.
difícil, é o que é seu RX do boxe, né? É difícil, principalmente mulheres, entenderem que elas precisam comer uma quantidade calórica e que elas precisam comer uma quantidade de carboidrato. Eu pego muita mulher fazendo restrição calórica, comendo low carb, tipo assim, ah, ela levanta, treina em jejum. Daí ela vai até o almoço sem comer. Aí no almoço ela come carne com salada. Aí de tarde ela come ovo com abacate. Aí de noite ela come carne com salada. E no outro dia ela quer treinar CrossFit. Entende? Ela, não, mas eu treino bem. Eu falo, não. Vamos botar um carboidrato aí. Você treina uma semana com carboidrato e você vem e me conta que é treinar bem. Aí a mulherada desanda na TPR, né? Por
Sim.
quê? Porque você deu suporte para essa performance,
Sim.
né? Aí depois que vem a suplementação.
É, agora você botou um porcelanato, antes só tinha piso de barro, né? E daí qualquer água já afundava e criava um buraco.
Verdade. Base forte agora, né?
Sim. Porque eu também, até a questão do CrossFit, ah, quero emagrecer, quero ficar estético, mas o carboidrato vai ajudar tanto na sua performance. E claro que você não vai ter também um corpo. E aí, esporte para esporte, não vai ter um corpo de musculação, academia, porque é vedado na estética. Você vê lá até os
Sim.
campeonatos. O Arnold é criar uma pose para ver se você tem aquela fineza ali no glúteo. E no CrossFit
Sim.
não. A estética vai, ela é um resultado não final, mas vai ser, no caso, assim, a consequência da sua boa alimentação, do seu bom treino. E para você treinar bem, você tem que ter o carboidrato te levantando todo dia para sustentar.
É, e você falou um ponto bem importante aí, que eu sempre bato nessa tecla. Eu falo, gente, vocês precisam focar na performance do treino. Porque quanto melhor você treinar, melhor será o teu resultado estético. Ninguém fica com a bunda dura agachando com o PVC, né? Você precisa aumentar suas cargas, aumentar o número de repetições. E para isso você precisa treinar bem, porque daí a bunda vai ficar dura, o braço vai ficar definido. Né? E treinar para performance é mais legal, porque você fica buscando uma barra, depois você fica buscando um bar muscle up, depois o ring, e quando você vê, você trincou, definiu e você nem estava buscando aquilo. Agora, treinar por estética no CrossFit, eu acho meio assim, eu falo, pô, daí se em 3 meses tu não conquistou aquele abdômen trincado ainda, ela já começa a achar que tá dando errado. E na verdade não tá, né? É uma construção,
Total.
né?
E é muito isso também da. Quando você vai entendendo, vai. E você fica se empolgando mais, que é a comunidade do CrossFit, né? E vai conseguindo comprar, fazer, anotar certinho no que você tem que fazer no supermercado. E daí que eu pergunto para você: quais são os alimentos indispensáveis na geladeira de qualquer pessoa que busca performance?
Carboidrato. É assim, ó, frutinhas e vegetais, vamos começar por eles. Por que que eu bato muito nessa tecla? Porque a gente tem pessoas adultas que não comem vegetais porque não gosta. Eu falo, gente, até meu filho de 6 anos já sabe que a gente tem que fazer coisas que não gosta quando a gente tem um objetivo, né? Então, por favor, somos adultos. Frutas e vegetais são itens inegociáveis. Principalmente os vegetais. Os estudos que a gente tem com saúde, qualidade de vida, performance, enfim, com bom funcionamento metabólico, falam em no mínimo 400 gramas desses alimentos por dia. Então não é você colocar lá na folhinha de alface um tomate e falar show, fechou meus
É
vegetais,
uma
né?
boa.
Não, é um pratão de pedreiro cheio de vegetal. Ah, não, mas eu não gosto de comer. Ah, sei lá, faz um suco, faz uma sopa, mas põe para dentro. Né? O importante é isso. Então, eu falaria ali pelo menos uns 3, 4 tipos de vegetais, cores diferentes, né? Uns 3, 4 tipos de fruta que você pode ir variando ao longo das semanas. A proteína, né? Que a gente não falou dela ainda, mas ela é fundamental para a síntese muscular, né? Então, eu não ganho massa magra se o meu consumo proteico estiver baixo. E mulheres, principalmente, têm muita dificuldade em bater a quantidade proteica. Homens até comem melhor isso, né? Até quando eu pego uma mulher que fala assim, ah, eu queria um bife maior, eu falo, gente, que milagre, né? Que
Data
mulherada come um
glória a
pedacinho
Deus.
assim. Eu falo, nossa,
Receba, tipo
finalmente,
assim.
recebo. Então, olha, ó, peito de frango, sobrecoxa, né? Ovos, né? O ovo tem na gema, principalmente, um monte de nutriente importante para recuperação muscular, que é interessante, tem um monte de vitamina ali, né? E aí, os carboidratos da tua preferência, né? Você pode trabalhar desde batata, aipim, que são carboidratos mais naturais, ou você pode trabalhar também com pão, um pão de boa qualidade, macarrão, né? A gente pega atleta, muitas vezes eles ficam bastante no macarrão, pão e mandioca, que são os carboidratos que têm mais carboidrato na porção, né? Se você vai comer, por exemplo, 400 gramas, né? 200 gramas de batata doce. Você come 100 de macarrão ali e 140 de macarrão e bate aquela quantidade, entendeu? Então, para o
Entendi.
atleta que precisa comer um volume muito grande, eles acabam ficando nessas opções. Mas é isso. É a mesma coisa da população em geral, que quer ter saúde e treina, né? Com esses cuidados, principalmente ali em cima das frutas e vegetais.
Sim. E é permitido ter o doce de leite? E se eu sou apaixonado por chocolate, o que é que eu faço?
Esse entra no nosso 15%. Eu falo que assim, é merecimento, viu, Kaique? O povo do cross treina. Eu falo para elas, as meninas, vocês que treinam cross, se vocês não podem comer um pouco de doce de leite, quem é que pode? Né? Porque se eu tenho um metabolismo otimizado, queimando gordura, treinando com intensidade, eu colocar um doce de leite, um chocolatinho ali, eu sou super a favor. Se isso vai te manter na dieta, vai te deixar feliz com a tua dieta, poxa, coloca mesmo.
Sim.
A Sabrina é a rainha do doce de leite, você
É.
viu, né? Aí ela quis ir pra Nutella, eu falei, ah, não, só Nutella já é
Ela
demais,
falou.
né? Doce de leite é leite e açúcar. Nutella tem uma lista de ingredientes desse tamanho, por favor.
É. E Até também entrando nisso, quais são os principais mitos que você enxerga aí que falam, mas não é verdade?
Ah, deixa eu só fazer um adendo do
Pode fazer,
chocolate, que
pode
aí
fazer.
tem estudos mostrando que o cacau melhora a recuperação muscular, tá? Então o chocolate ele não é facultativo, ele é obrigatório na dieta, hein?
Sim.
Chocolate 70% ou mais, né?
É, que daí você fala, ah, é amargo, meu filho. É o preço do sucesso, entendeu?
É tudo, o paladar é treinável, né?
Isso.
Insiste um pouco que você já começa nos 50, vai subindo, vai embora.
Desde o café sem açúcar, para você chegar até lá, e você, quando chega no café sem açúcar, você vê como é bom um café. Claro.
Nunca mais tu volta a colocar açúcar, não é?
É isso.
É, eu falo.
E quando você coloca, alguém colocou sem querer no café, você fala, que é isso?
Que é isso? Que esse negócio tá doce, né?
E é até, você falar isso de paladar treinável, que depois a gente vai ter um episódio, já falei com a Ana, sobre vegetarianismo, dá no esporte. Até questão do paladar, antes eu comia muita carne, óbvio. Eu não era
Sim.
vegetariano. E teve um dia, eu lembro até hoje, eu tava no churrasco, né, já era vegetariano com os amigos, pá. Aí tava lá a grelha com a carne. Eu levei o quê? Minha abobrinha, minhas paradas, legal. O Ana, quando a abobrinha tocou, sério, na grelha assim, o que tinha a carne, o mínimo dava.
Sentiu na hora.
Senti na hora, aí você vê o que é que tá acontecendo comigo. E mostra tanto que sim, o paladar é treinável. E os 70% você consegue
É, quando a
alcançar.
gente nasce, a gente tem paladar doce para aceitar o leite materno. O resto é desenvolvido. Então, se você conseguiu desenvolver esse paladar aí ao longo da infância, você consegue mudar esse paladar. Só que você precisa persistir, né? A
Sim.
gente fala para a criança, insista na criança, ofereça 5, 10, 15 vezes até ela aprender a gostar. Para o adulto é a mesma coisa, né?
Sim. E hoje, qual é o que eu vou perguntar que eu amo café da manhã? Qual é um café da manhã premium para você?
Ai, ovos, eu acho a melhor proteína para o café, embora o pessoal fale, né? Ah, eu não aguento mais ovos no café, mas é que ovo tem gordura boa, tem proteína, né? E frutas, algum tipo de fruta eu colocaria, e aí você pode acompanhar esse ovo com mais algum outro carboidrato, por exemplo, um pão de boa qualidade, ou tapioca, enfim, cuscuz fica uma delícia,
Sim,
né?
eu como direto
Isso
um
para mim
cuscuz
seria um
bom.
café da manhã completasso em nutrientes, né?
Sim. E a
E
janta
se
para
você
dormir
está
bem?
enjoado dos ovos,
Oh, foi
ah,
mal.
se você que é vegetariano está enjoado dos ovos, você pode tentar o tofu.
Sim.
O tofu bem temperadinho é uma delícia e é uma proteína de excelente qualidade, tá?
Sim. Tem muita gente também que fala que tofu é ruim. Claro, tofu puro você comer na hora não é um gosto agradável. Mas até do vegetariano, não vou entrar muito agora, mas o bom do vegetarianismo é quando você entra, você vê o poder dos temperos, das especiarias, do que você pode adequar no gosto. Aquela abóbora que fica maravilhosa, que daí você dá mais valor a até as cores,
Mas
né?
eu tô feliz com o teu relato, porque você é um vegetariano que come vegetais, e a gente tem uns vegetarianos que não comem vegetais.
Como assim,
Vai ser bem
parceiro?
bom falar sobre isso.
Sim. Onde habitam também, porque não tem.
Onde habitam? Tem vários, tá?
E assim entrando, qual a importância? Porque antes do episódio a gente também falou, né? Hoje existe muito como tinha desinformação e hoje tem muita informação sobre dieta, da dieta do Mediterrâneo, a dieta para você emagrecer daqui a 3 meses. Como assim? Como é que a pessoa também? Qual a importância de ter um acompanhamento nutricional para procurar mesmo? E tem muita gente que fala, agora vou. Ah, nutricionista é caro. Meu irmão, a cerveja, uma festa que você vai aí, eu vivi isso também. Uma festa que você gasta até mais do que uma consulta no
Uma
nutricionista.
consulta.
Então, qual a
Eu sempre
importância?
bato muito nessa tecla, assim, aí que se você der um pulo no meu Instagram, você vai ver que uma das coisas que eu mais repito lá, eu falo, pessoal, o conhecimento liberta, o conhecimento liberta. Hoje, a gente está inserido numa realidade de muita informação, e muita informação ruim. Se você não desenvolver esses filtros do conhecimento, você está sujeito a gastar de toa. A entrar, ó, a gente não teve uma mulher agora em São Paulo que morreu tomando um chá, 30, 50 ervas lá para emagrecer, morreu, teve uma intoxicação hepática, fez transplante e não resistiu, né? Quantas pessoas a gente vê passando por isso, por quê? Porque não tem esse filtro para olhar para aquilo e falar, cara, isso é furado, isso aqui é impossível, vai contra tudo que funciona no emagrecimento. E para você desenvolver esse filtro, você precisa estar amparado por um profissional competente, um profissional que você confie.
Sim.
Né? E você pode tanto fazer isso seguindo alguns profissionais em rede social, consultando para entender não só desenvolver esses filtros, mas o que funciona para você, que a dieta do coleguinha não necessariamente vai funcionar para ti,
Cada
né?
indivíduo é um indivíduo, né?
É o indivíduo, você precisa. Hoje está na nossa mão isso, porque a gente está à mercê de muita informação e a nutrição, ela. Muitos estudos na área da nutrição, né? Eles são financiados pela indústria alimentícia. É uma indústria riquíssima, porque ninguém deixa de comer mesmo na crise, pode ver. Todo mundo vai comer, sempre vai comer. Então, a indústria de alimentos, ela investe muito em pesquisas e muitas pesquisas são para dizer o que elas querem dizer. Né? Eu digo assim, eles fazem dois tipos de pesquisa, para vender os produtos dele e para descobrir o que a gente gosta, para criar produtos em cima disso. Eles não estão preocupados com a nossa saúde, eles estão preocupados com lucro. Se eu não tiver o filtro para olhar um negócio e falar, isso é cilada, Bino, eu vou cair naquilo lá, entendeu? Por isso que eu estou sempre ali, falar, o ideal é o quê? Através de profissionais que você confie, né? Porque você buscar, às vezes, fazer isso sozinho, pelo menos no início. Talvez te traga mais confusão que clareza, né?
Com certeza. E acaba. Porque quando você vai dar uma consulta também, pede exames, né, de sangue, todos, você acaba consumindo tanto, não faz o exame, quando você acha que tá bem, tá lá com o colesterol altíssimo, tá com a gordura lá no talo, mas você não tá
Sim.
vendo, ou até aí falta a vitamina, né, os próprios micronutrientes, que daí também entra a suplementação, que é super importante em farmácia, né, que você faz
Sim.
e do indivíduo para o indivíduo. Tem indivíduo que falta essa vitamina aqui, tem outro que sim. Ou até da região que mora, por exemplo, né?
Sim.
Salvador, vitamina D, no sentido de ter muito sol, para quem mora no frio, outros lugares que não tem tanto.
Aqui no sul é crônica deficiência de madeira, porque a
Sim.
gente não tem tanta exposição ao sol, né?
Sim. E daí queria muito isso.
Inclusive, essa questão de exames é bem importante, né? Hoje a gente tem muito diagnóstico de depressão e ansiedade que você vai ver um hipotireoidismo ou uma anemia. Né? A pessoa tá lá se arrastando, sem ânimo para fazer nada, sem ânimo para treinar, sem fome, ah, tá com depressão. Você faz um exame, ela tá com anemia. É, existe diagnóstico de depressão? Com certeza, e tem que ser buscado o
Sim.
tratamento, mas você sempre tem que o quê? Primeiro olhar o metabolismo. Tá tudo reguladinho, os hormônios estão certos, as vitaminas estão certas, a alimentação dela tá certa, e ainda assim ela tá com esses sintomas, então a gente vai trabalhar essa parte mais emocional, porque muitas vezes é o físico mesmo, né? Imagina a gente treinando CrossFit nessa intensidade que se treina, né? E você com uma deficiência de ferro, uma deficiência de B12, ó, para vegetariano é muito importante esse
Sim,
acompanhamento por causa da retirada das proteínas animais, né?
sim, sim.
E aí você tava se arrastando no treino, morrendo no meio do ódio, e o problema tá aí, seria facilmente corrigido, né?
Sim. E para quem vai para muito campeonato, Ana, assim, só uma alimentação para dia a dia de campeonato. O que é que você aconselha? Aquele açaizinho maroto, porque vai levar muito. Eu sei que depende de indivíduo para indivíduo, mas em geral, assim, se tem algum geral, o que é importante a pessoa levar lá na marmita do campeonato?
O grande foco no dia de campeonato é duas coisas, né? É a hidratação do atleta e a manutenção da glicemia dele. Então, reposição de carboidrato. Reposição de carboidrato para repor glicogênio. Então, o grande foco tem que ser alimentos que façam isso. Eu sempre fico no pé dos meus atletas, eu falo, ó, X ml de água de hora em hora, né? Por exemplo. Então, hidratação é importante. Essa hidratação pode ser feita até com isotônicos, porque a gente já tem carboidrato, já tem eletrólitos e tem água, né? E a parte de alimentação depende muito do atleta. O açaí costuma ser super aceito. A maior parte dos atletas gosta de comer açaí. Mas você vê a Sabrina, por exemplo, sempre comeu açaí, nos últimos campeonatos ela não quis porque ela teve um mal-estar, assim, sabe? A gente acha que pode ter sido até uma hipoglicemia de rebote pela rápida absorção.
Sim.
Não sei, mas é tudo questão de teste, o atleta vai testar. Então, açaí costuma ter boa aceitação, suco de uva costuma ter boa aceitação. Alguns atletas conseguem comer banana com aveia e mel, alguns conseguem comer purê de aipim, né, que com um pequeno volume, macarrão. Com molhinho de tomate bem leve, sem gordura, também conseguem comer. Vai depender muito do tempo entre as provas e da digestão daquele atleta. Pela minha experiência, a maior parte deles tem dificuldade com os sólidos, né? Então, assim, sentar e comer um escondidinho de frango com batata, por exemplo. A maior parte deles não consegue. Mas se ele aceita, é uma coisa viável,
Sim.
tá? Se ele não aceita, a gente fica muito na suplementação. E aí a gente usa aqueles carboidratos em pó, né? Palatinose, maltodextrina, dextrose, para ir repondo ao longo do dia, para que o atleta não quebre. E eu gosto muito de usar energético e cafeína, né? Principalmente para aquelas provas do final do dia ali, o cara já tá
Já
cansado
tá,
ali, aquela
é.
prova de 3, 4 da tarde ali, sabe? Meta um energético neles para dar um gás, ou então cápsula de cafeína. Não é o melhor horário para tomar no dia a dia,
Sim,
porque a
mas
cafeína vai interferir depois na qualidade do sono, mas pô, a gente está falando de campeonato, né? Então, campeonato é como disse o Froning uma vez: nos treinos, escute o seu corpo. Na competição, não escute o seu corpo, né? Então, a gente não está focado na competição em saúde, a gente está focado exclusivamente em performance.
sim. Tá na situação ali, aquela
São 2 dias,
daquele dia.
né?
É,
3 dias,
com
né?
2 dias.
Então.
E a gente falou de alimentos super poderosos. Existem alimentamentos. Eita, alimentamentos, Kaique. Alimentos. Alimentos coringas, eles se comparam?
Assim, a gente tem alguns estudos para o CrossFit, não para o CrossFit em específico, mas para atividades de alta intensidade, de alguns alimentos que ajudam a melhorar. Então, a gente tem beterraba, a gente tem gengibre, a gente tem o açaí, né? A cúrcuma. São alguns alimentos e temperos que têm uma ação positiva na recuperação muscular. A cereja vermelha, né? Que aqui no Brasil é difícil de achar, mas tem
Sim.
estudos com cereja, suco de cereja, assim, melhorando bastante a dor muscular tardia e a recuperação dos treinos. Mas eu penso assim, ó, não vale colocar eventualmente. O ideal é você consumir isso de forma frequente, né? Então, toma um açaí, come um repolho roxo, depois come uma berinjela, come uma beterraba, né? Põe cúrcuma na alimentação, faz uma água com gengibre. E aí você vai, usando isso de forma frequente na tua rotina.
Sim, ou até no macarrão bota cúrcuma também,
Fica uma
aqui
delícia.
no Nordeste também faz muito, né, no caso, muito, muito, muito mesmo, usa muito. A gente tem até um pé de açafrão aqui em casa,
Ai, que delícia!
que é legal, que cúrcuma é açafrão, tá, gente, pra quem não, puxa aí,
Sim, açafrão da terra.
é aquele que seu dedo fica laranjão, você bota e não
A
sai nunca.
cozinha inteira, né? Se tu não cuidar.
E assim, já finalizando mesmo, que são episódios que hoje, se você, depois eu vou entrar nas perguntas aleatórias, tá? Mas hoje, se você pudesse dar um conselho geral aí pra galera realmente que tá querendo melhorar a performance, em termos da alimentação, qual seria?
Bom, a base seria o rever essa questão de calorias, tá? E perder realmente o medo dos carboidratos. Performance e massa muscular não dependem de proteína, né? Exclusivamente. As pessoas aumentam muito a proteína e acredito que com isso vão ganhar mais massa, vão melhorar a estética, enfim. Normalmente, a melhora da performance tem um salto quântico quando a pessoa calcula as calorias dela, ajusta os carboidratos dela para a rotina de treino e começa a seguir aquele prescrito. Eu gosto muito da alimentação calculada e pesada, né? Para dar conta da rotina de treino. Então, quem nunca fez isso e gosta de treinar para performance, gosta de competir, tal, eu recomendo fortemente que faça, porque faz muita diferença.
Sim.
Você sabe que a coisa que mais impacta na melhora de dor muscular tardia, recuperação de treino e tal, é o ajuste calórico e de carboidrato, né? Mais ainda do que a gente falar, ah, come um açaí de pós-treino. Então, façam isso.
Sim. E balança é tão baratinha, né? Rápido
Aí,
você compra.
simples demais, você deixa
Sim.
do lado do fogão, bota o prato em cima e vai servindo ali no
Sim,
prato,
sim.
sabe?
É bem de boa. Quem não compra é realmente porque não tá não tá querendo.
São aquelas crenças sabotadoras, né? Que,
É.
ai, é difícil, ai, dá trabalho. Pô, a pessoa nunca pesou, como é que você sabe que é difícil?
Sim. E depois você
Dá uma
acaba criando a
chance.
mania de pesar. Você quer
Fica até
pesar?
perdido quando não tem, né? Tipo, agora minha balança. Não, e pesar dá uma segurança gigantesca, porque você sabe que aquilo foi calculado especificamente para você. Foi, levou em conta toda a tua rotina. E aí você tem segurança de comer aquela quantidade. Imagine que horrível que deve ser você botar 1 ou 2 colheres de sopa de arroz no prato e falar, cara, será que isso aqui é bom? Será que isso é pouco? Será que isso é muito? Eu acho muito ruim trabalhar dessa forma, sabe?
Sim.
Tipo, ah, uma porção média de arroz. O que é uma porção
Não
média de
curto.
arroz, gente? Entendeu? Agora, né, Kaique, você vai comer 100 gramas de arroz. Pô, é outra coisa. Você fala, não, isso foi calculado pra mim.
Que ali
Eu
tem
gosto muito de
cada.
trabalhar dessa forma.
Tem exatamente. Cada grama de arroz dá não sei quantas gramas de carboidrato, né? Então vocês, como profissionais da saúde, entrega isso pro atleta já, ó.
Sim.
Não uma porção média. Então, eu sei que 100 gramas de arroz vai dar isso aqui do que você precisa para ter seu carboidrato diário ou para sua
Sim.
performance. Show, show de bola. E também tem muito aplicativo, né? Acho que é o MyFitnessPal, uma galera usa. Tem. Que é o mais. que é assim que eu vi. Que eu
É,
vi.
eu recomendo, eu gosto do MyFitnessPal para eles fazerem trocas na dieta. Para cálculo de dieta, eu não recomendo, porque o cálculo deles é muito genérico e com pouca proteína. A
Sim.
gente precisa trabalhar com mais proteína para esse público do Cross, né? Mas digamos que ele tem um cálculo, ele tem a dieta ali, ele queira fazer trocas na dieta, eu acho o MyFitnessPal bem interessante. Inclusive, é o que eu indico lá no meu perfil, né?
Show. E agora, para terminar, perguntas aleatórias. É no estilo já
Olha
de coisa
lá,
aquela.
hein?
É, não, é de boa, é de boa. Do já ou nunca, só você falar. É tranquilo.
Eu falo já,
Ou
isso?
nunca, é bem de
Então.
boa. Vamos lá. Estava lá comendo minha biomassa, mas queria um brigadeiro.
Já. Muito.
Estava lá comendo uma panqueca de aveia, mas eu queria um pão com queijo.
Já.
O que acontece?
Aliás, pão com queijo foi a glória voltar pro cardápio. Pão
Enfim.
com ovo, né?
É bom demais. Coisa boa.
Oitava maravilha. É a
Sim.
oitava maravilha.
Sim. E a última. Estava lá na praia. Tava bebendo água de coco. E eu com a caipirinha. Mas eu queria mesmo. Era beber um isotônico.
Não.
É porque tem lá os
Quando eu
15%, né?
estava bebendo caipirinha, eu não queria saber do isotônico.
É isso, gente. É o equilíbrio mesmo que a gente vai estar tendo. E agora, Ana, coisas para divulgar aí, seus projetos, seu Instagram já está aqui na tela, mas também onde é que o pessoal te acha mais aí? Até onde está
Eu estou sempre no
o seu
Instagram,
consultório?
né? Todo
Sim.
dia eu estou lá, estou sempre com caixinha aberta. Dos meus programas, atualmente eu estou com um programa de emagrecimento e controle de sabotadores emocionais focado em mulheres, né, que chama Resgate da Autoestima, que eu trabalho exatamente essa questão dos pensamentos sabotadores e esse equilíbrio do 85-15, né, da dieta flexível, como que eu tenho essa alimentação com essa flexibilidade, né? Inclusive, vamos ter uma turma aí no dia 7 de julho, nossa próxima turma.
O episódio vai sair antes disso, então vai estar de boa.
Então, show. E eu tenho e-book de que exatamente disso que a gente falou hoje, Kaique, que eu acabei fazendo em 2020, porque eu senti que era uma demanda que o pessoal tinha muito, né? Principalmente essa questão dos micronutrientes, macronutrientes, e lá fala um pouquinho sobre as dietas mitos do Cross, né? Que quando eu entrei no Cross, era moda você fazer dieta paleo, era
Sim.
moda você fazer Zone Diet,
Sim. Eu já
e
fiz também.
isso não funciona para o CrossFit. Né? Eu também já fiz meses de dieta paleo. Eu lembro que quando eu comi feijão a primeira vez depois de sair da paleo, nossa, que saudade de feijão, cara. Sabe? Então eu falo bastante dessas dietas e por que que elas não são interessantes para o Cross. Tudo lá no meu perfil.
Sim, eu vou deixar o link aqui, tá, gente, no também para ter acesso mais fácil. E seu consultório, Ana, assim, pessoal que tá ouvindo, quero te encontrar você agora. Onde é que ele fica em Florianópolis?
Pode me chamar ali pelo Instagram mesmo, né? Eu faço consultas presenciais, mas faço também consultas online. Essa foi a melhor coisa que a pandemia trouxe para a nutrição, foi
Sim.
essa possibilidade de atender remotamente, né? O meu consultório fica no bairro Santa Mônica, próximo ao shopping Vila Romana, aqui em Florianópolis. Mas atendemos online também, Brasil e o mundo.
Show. Então, gente, segue lá porque é bem legal mesmo o Instagram, tem muita informação. E para quem chegou até o final, se quiser o episódio sobre dieta vegetariana para o CrossFit, comenta aí no link do. No YouTube, que vai estar nos comentários, óbvio. E para quem tá ouvindo, gente, manda mensagem lá no Instagram do Modo Cross, que tá @modo.cross, e o da Ana é @anapaulabedin. E o Bedin não é com M no final, é com N, tá? Então fica aí.
Isso, ele de nariz.
Isso. Valeu, Ana. Brigadão mesmo. Eu aprendi bastante aqui, espero que a galera tenha aprendido também. E vai lá, véio. Fica nos 15%, mas pega os 85 bem, tá?
Nossa, resumiu tudo que tem que falar. É isso mesmo, Kaique. Faça o 85 certinho, que daí tu tem o 15 de boa. Eu que te agradeço o convite. Você sabe que eu amo falar sobre nutrição. Foi um prazer enorme estar aqui com você.
Show de bola. Valeu.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Modo Cross.
Check it out.
Modo Cross. Ative e desenvolva alcance.